Eduardo Galeano. As palavras andantes. História dos bruxos farristas dos mares do sul. Antigamente, a bruxaria toda vinha muito para as ilhas de Chiloé. Quando os bruxos sentiam preguiça de voar, vinham a cavalo, montados num imenso cavalo marinho que jorrava ondas de espuma e de mau humor pelas ventas. Desembarcavam à meia-noite, pulando numa perna só, porque não tem duas, e com espelhos de bolso indicavam os eleitos para seus malefícios. Vistos de longe, pareciam pequenos fogos saltadores. Debaixo do poncho, levavam seus coletes de couro de defunto, bem acesos, bem untados de azeite humano, e com esses faróis iluminavam o caminho. Nem sempre era desse jeito. Às vezes, se convertiam em peixes dentuços que nadavam em terra seca, gulosos de carne de cristãos. E outras vezes apareciam na forma de morcegos que voavam, buscando pescoços dignos de atenção. Aquelas corujas assustadoras que abriam chagas incuráveis em tudo que olhavam, eram bruxos transfigurados. E bruxos eram também os corvos que grasnavam xingando e que, com um simples roçar de suas asas, deixavam as virgens grávidas. As ilhas roubavam mulheres. As mãos bruxas tinham boa publicidade. Dizia-se que os fogos do inferno eram um santo remédio contra os gelos do inverno, e várias damas de missa diária sonhavam com aquele sequestro. Quando se cansavam de redimir beatas em suas festas de bruxaria, os bruxos abandonavam seus palácios de corais nos abismos do mar. E então emergiam das águas, peles fulgurantes de sargaços, e lançavam-se a navegar no navio fantasma. Entre a Ilha das Gaivotas e a Terra do Fogo, muitos pescadores haviam visto aquele esplendor de velas vermelhas romper mares se desvanecendo na neblina negra, e haviam escutado os ecos da música alvoroçada e os mil risos da farra incessante que ocorria a bordo. Vários moradores juravam, com os dedos em cruz, que o navio fantasma havia entrado no porto de Trem-Trem, perseguido por um bando de pássaros, para reparar o casco avariado em remotas correrias, ou que o navio andava rondando as vizinhanças das covas de Quinquavi, onde os bruxos carregavam água da cascata que apaga os batismos. Naqueles tempos, o navio fantasma era uma alegria da noite. Em certo momento, sem data, e em certo lugar, sem mapa, eles encontraram o que os outros buscavam. Encontraram sem querer. Segundo consta nos anais da história bruxica, estavam perambulando na distância quando descobriram uma ilha envolta em vapores de ouro, luminosa de ouro em plena noite. Os bruxos de uma perna só entraram seguidos por seus sapos fiéis, e seus saltos iam erguendo ouro em pó no ar dourado. Na ilha não havia ninguém. Enquanto avançavam para a montanha de ouro, ao longo da margem de ouro de um arroio, os bruxos viam ouro crescendo nas plantas e nos jardins, dourados carvalhos, laranjas de ouro, videiras transbordavam cachos de ouro, e viam velhos esqueletos que ainda empunhavam o machado ou a espada. O caminho estava regado de ossos secos, e cascos, e couraças, e arcabuzes cobertos de ferrugem. Fazia sabe-se lá quantos anos ou séculos que os fidalgos capitães e suas hostes de conquistas haviam caído, apunhalando-se entre si na vereda que conduzia às alturas do Eldorado. Os bruxos nunca regressaram. Às vezes o vento trazia longínquas queixas que não são as das almas penadas, nem dos afogados sem sepultura, nem dos náufragos que derivam atormentados pela fome e pelo frio. Nas desembruxadas costas de Chiloé, os escutadores do vento dizem que esses lamentos vêm do navio fantasma. Segundo eles, os bruxos foram condenados a vigiar o ouro e a vigiarem-se entre si, uns aos outros. O navio dá voltas em torno da ilha, sem se deter jamais e sem jamais sair de seu círculo de espuma. Suas velas perderam a vontade do mar. Nem o vento se aproxima agora daquele cárcere lúgubre que range nas trevas. Os barcos que ousam se aproximar ficam subitamente em seco, navegando no vazio, e os marinheiros indiscretos voltam à terra, transformados em madeirame de naufrágio.